É isso aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral do Podcast Podcast com você, né? O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. E hoje é o programa é justamente falando sobre saúde, então fica com o host aqui, ó. Alepeta, diga aí, Alepeta, boa noite.
Ai, sou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de estar aqui com a galera do Pipocagem de Saúde, falando de agilidade, falando de produto digital e falando de saúde, que você sabe que é a minha grande paixão, né? Não tem jeito.
É bom demais.
É bom demais, é bom demais.
Esquecida de saúde, o grande barato é esse, né? Agora, gostado, eu tô olhando aqui a música do Rick Astley, tá? Achei meio lenta quando a gente dançava, mas tudo bem, foi assim, gente. E o nosso convidado de hoje, né, o tema de hoje, só para falar o tema, só aí ele vai contextualizar.
Hoje a gente vai falar, né, da transformação digital na saúde, conectando pacientes a serviços com um toque.
Bacana, isso é muito legal, né? É interessante que eu sempre vou falar o seguinte, antes da gente chamar o convidado, né, tem o nosso merchan aqui, ó, Jornada Ágil, além da TI, gente. Tá eu, Alepeta, tá bom, galera? Muito bacana aqui. Comprem o livro, galera. Comprem, né? Tem na Amazon e tudo. Tá bem legal. E o Pipoca Ágil tá aqui sempre junto com os livros da jornada. Tá? Vai ser bem legal isso aí. Então, vamos chamar o nosso convidado. Ele vai entrar dançando, ele já falou com a gente aqui no bastidores, né? E nós vamos aumentar aqui para ele, ó.
Maravilha!
Nossa, qual é o nome do nosso convidado?
João Lucas.
Opa! Fala aí, João Lucas. Entra o palco do Pipoca Ágil. Boa noite, amigo. Prazer aqui estar aqui.
Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Satisfação estar no Pipoca Ágil nessa noite aí, com vários assuntos legais para a gente compartilhar, né? Muito Sim. legal.
E é bacana porque eu estava conversando com ele. Vem, filha, pode passar. Aqui é assim mesmo. Pode passar, filha, você não dá para ver aqui, não. Para dar o seguinte, cara. Aqui, como a gente estava conversando, conversei com o João antes, aqui não tem roteiro. Aqui é bate-papo, né? Então é bem bacana. Inclusive, tem outro convidado especial, né? Aqui, qual é o nome do seu pet mesmo, olha?
Maximus Aurelius.
Nossa Senhora! É Max, né? Para os mais íntimos.
É Max.
Mas fica tranquilo, João Lucas. Quem é você na fila do pão? Pode dizer, quem é o João Lucas? Aí, da onde fala? De que planeta? País?
Legal, legal. Então, sou Product Manager, né, no Unimed Grande Florianópolis. Atualmente resido em São José, Santa Catarina. E estou aí no mundo ágil, vamos dizer, há um pouquinho mais de um ano, né? Mas já estou na operadora de saúde há 3 anos, né? Então, passei por alguns setores, né? E voltando um pouquinho lá atrás para saber aonde que iniciou essa jornada, né? Trabalhei mais de 8 anos com o setor comercial, com vendas, né? Então, a experiência do cliente, ela já está na veia, né? Está intrínseca. E com isso aí eu me descobri nessa área da tecnologia, né? Principalmente pós-pandemia, a gente via diversos setores crescendo muito, né? Procurando a inovação e no momento que eu fiz essa transição de carreira, né? E podemos dizer que é uma transição para a área de tecnologia, mas é uma transição também levando essa bagagem, né? Essa bagagem de experiência do cliente.
É bem legal, né?
Interessante, né? Eu já estou assim com muitas curiosidades, Ibson. Posso começar a perguntar?
Eu vou fazer só um adendo para o nosso amigo aqui, claro. Né? Só para complementar é o seguinte, o João, eu tenho um projeto aqui dentro do Pocágio, que é simulação de projetos ágeis, para pessoal de transição de carreira. Eu estou com 18 times aqui, já tem mais de 1000 pessoas inscritas. Ah. E a galera vem, assim, quando as pessoas pensam assim, ah, eu vou entrar na área de agilidade, na área de desenvolvimento de software e tudo, mas as pessoas ficam pensando assim, não, mas será que eu tenho que fazer TI, né? Como antigamente chamava, informática e tudo. Mas você vê que tem, hoje o cliente, né, que é em torno do cliente, não tem jeito, cara, qualquer produto que a gente faça, como fala em produto, a gente está falando em cliente. E tecnologia é só um meio de satisfazer o cliente. Mas tem várias outras coisas que são ligadas, né, à satisfação do cliente. Alepeta, manda brasa aí, está contigo.
E complementando até isso que você está falando, né, eu acabei de sair da aula de Service Designer, que hoje, especificamente, coincidentemente, foi sobre experiência do cliente. E aí a gente estava justamente comentando sobre como é um desafio a gente, de fato, colocar o cliente no centro da nossa prioridade, né? aquilo que o cliente de fato necessita, né? Então, acho que a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu quero te perguntar, como você se apresentou, falou que você está no mundo ágil há 1 ano, mas você já está há 3 anos, né, na área da saúde. Qual foi a principal diferença na sua percepção, João, do mundo não ágil e do mundo ágil, quando você entrou realmente, de fato, na agilidade?
Perfeito, professora. Eu vejo que essa pergunta ela é essencial para a gente iniciar por aqui, né? Qual que é a diferença do ágil, né? E hoje, principalmente trazendo essa visão de Product Manager, né? O ágil, ele diferencia muito do cenário, vamos dizer, da gestão ágil convencional, né? Do mundo onde a gente tem um chefe. E o agilismo justamente é isso, né? São equipes auto-organizadas, né? Então, a gente trabalha numa linha em conjunto, né? Não existe um chefe, mas não é por isso que não existem metas, não existam objetivos, né? Então, essa é a grande diferença do mundo ágil. Isso é muito legal, porque aí a gente tem diversas figuras nesse meio, né? Tem o PM, tem o PO, tem o X. E, bom, se alguém não que está entrando hoje na live aí também não conhece um pouquinho desses termos, a gente pode explicar em seguida, né? Mas são as pessoas que estão dentro desse produto, né? Tanto a parte mais de negócio, quanto a parte mais técnica de engenharia.
Inclusive, tem gente aqui já na audiência. A Diane está bombando, hein? Aqui é a Diane Seco. Grande João, mega profissional. É uma honra trabalhar com esse fera. Muito legal, né? Mandando o Pix direitinho para ela, olha só. Rafael Oliveira. Desculpa, brincadeira. Boa noite. Ela de novo aqui, ó. Saindo da planning do Black Team para esse live especial. Era de simulação de projetos. Rafaela, muito obrigado por estar aqui, né?
Muito bem-vinda, Rafaela. Obrigada por estar aqui nos prestigiando. E, assim, enfim, já fiquei com outras perguntas na cabeça aqui, João. A gente já sabe que o futuro ele vai ser autogerenciável, a gente já sabe que agilidade, você pode querer chamar de agilidade ou não querer chamar de agilidade, ela vai acontecer e vai ser o futuro da gestão. Mas, organizacionalmente, como que essas equipes elas estão organizadas? Você falou que elas são auto-organizadas no sentido de gestão, de ter um crachá mais leve, um ambiente mais seguro psicologicamente para trabalhar, mas também, como que é essa estrutura? Quem são os membros? Como é que funciona o Squad? Conta para a gente um pouco dessa estrutura ágil que hoje você está imerso lá na Unimed Grande Florianópolis.
Legal. Então, hoje vamos falar um pouquinho de estrutura, né? Então, o que acontece? O Product Manager, traduzindo, né, o pé da letra, o gerente de produto, mas realmente ele não é um gerente, ele não é essa figura, vamos dizer, à frente de todos, que comanda, que é o chefe, né? E a gente tem um Product Owner, que é o dono do produto. Então, são essas duas pessoas, e aí, se a gente começar a falar PM, PO, aí a gente tem uma discussão bem grande, né? O que um faz? O que o outro faz? Por que não tem só um, né? Por que dono do produto e o gerente do produto, né? Então, realmente, assim, o gerente do produto, ele é uma pessoa mais de negócios, né? Eu sempre costumo dizer que ele é a pessoa que dá a liga, que faz a transversalidade dentro de uma empresa, né? Ele olha tanto para a experiência do cliente, ele olha para o planejamento estratégico da empresa e ele pensa nas features, ele pensa no seu produto, ele pensa como que ele vai, focando no cliente-centrismo, focando no cliente, como que ele vai fazer essa entrega que melhore a eficiência operacional da empresa, que entregue valor para o cliente e que também que agrade todo esse ecossistema, né? Eu vejo que que realmente é isso, né? E aí, falando de outras figuras muito importantes nessa equipe, né? São os analistas de negócios, são os engenheiros de software, e aí nós temos o X-Design também, que é uma área que eu gosto muito, né? O PM, nesse momento que a gente começa a prototipar, idear, ele fica doido com isso, né? Então, realmente, assim, é uma gestão muito legal de equipe, né? Porque cada um tem sua meta, cada um tem seu foco, e eu vejo que o Product Manager, mesmo não fazendo essa gestão de pessoas, não fazendo essa gestão direta, né? Ele é o cara que traz os indicadores, que traz as métricas, que comemora as vitórias, né? E que também chora junto nas derrotas. Então, isso é muito do nosso cotidiano. E assim funciona essa equipe, né? A gente tem algumas cerimônias, tem algumas rotinas diárias aí que são muito importantes para isso.
Tá o microfone fechado aqui, né? Mas olha só, o João Lucas, o que acontece, né? A gente começou a falar realmente. As pessoas que não vêm aqui, A gente sempre assim, pô, como é que você começou na agilidade, né? Porque a gente vem, como você falou, vem do método tradicional, só um cara pensa, os outros executam, né? E agora, na agilidade, né, vamos dizer assim, no método, nos métodos ágeis, né? A colaboração, a transparência, o respeito, aquilo tudo que a gente conhece, né? Os valores, né, do Scrum, aquela confusão toda, você vê que há uma absorção melhor de conhecimento, de funcionalidades sendo criadas, do que só um cara pensando como é no tradicional, né? Que é um GP que ele demanda, ele quase não escuta, né? E uma coisa que é centrada também no cliente. Há muito tempo atrás, quando a tecnologia não estava tão avançada, o cliente engoliu o que a gente podia fazer com a tecnologia. Hoje em dia, o cara pede para fazer alguma coisa, com certeza você vai conseguir fazer, que a tecnologia vai te atender. Ainda mais com o IoT, né? Com esses relógios que tem. Aí vai complicar a coisa, né? Que vai ver várias features que podem ser lançadas a partir dos sensores, né? De temperatura, salinização do suor. Cara, uma porção de coisa que está vindo por aí.
Pressão, peso.
Isso aí. E é bacana isso, né, cara? Vislumbra isso, a Verso PM é um cara que também fica olhando essa parte toda aí, né? De futuro e tudo, não é isso?
Sem dúvida, e a gente tá falando um pouquinho de futuro também, né? Hoje está muito em alta aí a inteligência artificial, né? Tá todo. Se a gente perguntar para os PMs, 80% a empresa, o cliente, alguém quer colocar inteligência artificial em algum lugar, né? Então, realmente, são cenários assim que o PM também ele tem que estar à frente disso, né? Procurando olhar, mas claro, sempre com foco, com segurança no que ele está entregando, né? Afinal, a gente está falando de agilidade, né? E agilidade são pequenas entregas em curto prazo e que agreguem muito valor ao cliente, né?
Exato. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, paralela, João. Y, tem alguma squad de simulação de projetos ágeis que está trabalhando com IoT?
Ainda não. Não tem porque...
Não sei se você sabe, mas é o meu tema de pesquisa científica de mestrado.
Legal, hein?
Da telemetria, que é a transmissão de dados de saúde, na verdade, não referenciados, que eu entrei na parada de Bluetooth, naquela época, que nem telemedicina era permitida, eu já queria falar de telemonitoramento, né? Mas, enfim, né?
É interessante.
Agora é um tema, hein?
Interessante, só complementar, o projeto de simulação de projetos ágeis é para a galera interagir no Framework Scrum. E hoje, eu para promover tanto o Pipoca Ágil como promover quem está fazendo, a gente vai fazer lançamentos. Inclusive, o Alê, sem ser esse sábado, dia 13, dia 20, vai ter o lançamento do novo site de simulação de Pipoca Ágil, que um time fez. Tá? Então, vai ser no Zoom, todo mundo vai participar. Vai ser uma hora, vai ser Zoom liberado para todo mundo, e não vai ser por aqui, online, vai ser todo mundo junto aí, vai ser liberadaço. Mas vamos embora, toca o Marco aí.
Parabéns, desculpa, João, é que eu e o Y, a gente acaba, às vezes, conversando mais no ar do que fora do ar, tá? Enfim, eu entendi que tem um PM, que tem um PO, mas assim... Como é a configuração da sua squad hoje? E quais são os rituais ágeis que vocês fazem no dia a dia de vocês de forma cadente?
Legal. Então, vamos dividir em duas etapas, né? E é muito legal a gente dividir isso aí. E antes eu tinha comentado, né? PMPO, se a gente entrar nessa discussão, você vai olhar lá no LinkedIn, tá todo mundo brigando, qual que é a diferença e tal. E é muito legal, quero mandar até um abraço pro Anderson, que é o PO do Squad Cliente comigo lá, e a gente faz uma dupla. E isso é muito legal, porque a gente divide ideias, a gente toca o barco junto mesmo, assim, sabe? E não existe essa questão de ego entre essas duas figuras. E é o importante realmente para que esse desenvolvimento ande. Né? Então, podemos dividir em dois lados, né? O PM, ele acaba ficando mais ligado realmente a negócios, junto com, né, fazer a ideação, a prototipação, o discovery, a descoberta daquele problema, né? Entender como aquele problema ele pode ser transformado em uma solução. Então, tem um analista, tem um UX, que eles ficam muito mais ligados, assim, ao lado do PM, né? E aí, ao lado do PO, a gente tem mais analistas também, e aí os desenvolvedores, né? Que daí entra uma parte muito mais técnica, realmente valida essas ideias, né? E aonde que se conecta o PM e o PO? É justamente nesse momento, né? Porque o PM, às vezes, ele gosta de viajar um pouquinho, sonhar com as estrelas, né? Ele quer fazer um foguete e ir para a Lua. Mas aí, o PO é aquele cara que ele dá uma seguradinha, opa, ó, talvez a gente vai ter que segurar um pouquinho, porque senão não vai ficar ágil, a gente não vai fazer pequenas entregas, né? Então, acaba dividindo dessa forma e é assim que funciona a comunicação, né? da equipe. A gente se divide em dois grupos, assim, mas está sempre em comunicação ativa, diariamente. Falando um pouquinho sobre cerimônias, né? Cerimônias que a gente participa. Planning, o que é planning? A gente faz justamente, e aí voltando um pouquinho, né? Trabalhamos com sprints, né? Semanais ou quinzenais, conforme a organização da equipe.
É
Então, o que...
Scrum.
Perfeito, isso. E aí, o que acontece nessas sprints, né? São feitos, vamos chamar de cards, né? Cartões, onde a gente justamente traz essa estrutura. O que que vai ser desenvolvido nesse momento? E aí, o que está sendo desenvolvido tem essa análise técnica por trás, uma análise de negócio, tem uma prototipação, e aí sim ela entra nessa planning para um desenvolvimento, né? Que aí vão desenvolver ou um pedaço dessa feature, né? Desse novo recurso, ou ela como um todo, dependendo do tamanho, e como ela funciona. Então, falando um pouquinho além dessa cerimônia de planning, a gente também trabalha com review, a gente trabalha com dailies, né, diárias. A review, o que que é review? É justamente a gente rever, né, olhar o que que está acontecendo, se tem algum impedimento, alguma coisa assim, nesse sentido, e como que está o andamento dessa velocidade da semana. E a daily é uma reunião diária, justamente 15 minutinhos, só para a equipe debater algumas ideias e tirar algumas dúvidas, né? Podemos citar essas três cerimônias, além de algumas outras, né? Se a gente for falar um pouquinho de time box, aí a gente tem algumas rotinas seguidas, assim, de conversas, né?
Faz refinamento também?
Esse refinamento, com certeza. Refinamento de histórias, né? As histórias do usuário. Enfim, temos diversas cerimônias aí que são diárias.
Boa. Ô, João, interessante que recentemente entrou um camarada que queria entrar na simulação, falou assim, ah, Edson, eu queria ser PM, tá? Aí eu falei assim, pô, legal, bacana. Então você começa, você tem que saber escrever história, PM, e tem que entender o que que o PO faz. E como o PO faz, tá? Não adianta, eu quero ser PM, mas eu não quero escrever história. Falei, pô, mas tu não sabe nem, né? O que a gente está conversando aqui, a gente tem que saber o que é um app, o que é uma feature, uma funcionalidade, uma história. Não precisa tarefa, não. Tarefa deixa para a galera de desenvolvimento fazer, que também as pessoas confundem muito isso, né? Tarefa deixa o desenvolvedor fazer, né? E eles se engancharem lá nas tarefas. Mas é muito importante, como você falou, o PM está muito ligado externamente, perto do cliente, estrategicamente, e o PO está mais operacionalmente junto com o time, como você falou agora, né, Benoit? Cortando as asinhas do PM, né? O PM quer um prédio de 300 andares, não dá, meu, não dá, que é muita escada para subir. Vamos fazer um de dois andares aqui que está funcionando, né? Mas é mais ou menos isso que você estava falando.
Isso aí, perfeito. E além disso, a gente trazendo um pouquinho dessa questão aí, eu esqueci de uma figura muito importante. A gente tem um tech leader também na equipe, né? Então, é justamente essa quebra de tarefas, né? O tech leader ele acaba fazendo, né? Sobre o PM escrever história, eu acho que é muito importante, né? O PM ele ter essa visão abrangente de todos os lados, né? Tanto um pouquinho técnico também, mas principalmente de negócio, de estruturar a história, entender o que realmente o cliente quer, né? E refinar essas histórias. Aí eu posso trazer um pouquinho que os nossos analistas, eles escrevem as histórias do nosso time. Então, justamente, a gente traz isso muito próximo, porque eles fazem essa análise realmente, ou técnica, ou de negócio, fazem escrevem essas histórias, né? E o PM acaba ficando um pouquinho mais com os épicos, né? Que realmente aquela estrutura maior, né? E os analistas acabam destrinchando um pouquinho mais as tarefas. Passa pelo refinamento, passa por essa validação de ideias em conjunto.
Que legal, que equipe bem estruturada, né? Agilidade, assim, já bem estruturada, com os termos, com os nomes, o bingo da agilidade inteira aí, deu bingo, hein? Deu bingo.
Gostei. Tá audiência aqui, antes de você perguntar, tem audiência, tá batendo aqui, ó. A Suzana mandou aqui, grande João Lucas, cara, porcada, né? A nossa Rafaela do Simulação mandou aqui, eu que sou grata pelo conteúdo entregue aqui. Obrigado, Rafaela, muito legal.
Que
Olha o
bom.
camarada aí, o Nerickson, né? Nerickson,
Aí.
Nerickson. Boa, João, muito legal. E o Anderson aqui, ó, mandando um beijinho para ti, disse que, pô, é isso aí, cara, parceria geral.
Legal.
A Débora respondendo. Diga, desculpa, te cortando.
Pessoal do Animed em peso aí, legal, legal. E principalmente squad de cliente, né? A Suzana é minha avó, eu posso dizer que quase é minha mãe aí, ela acompanha toda essa trajetória aí. Um beijão para ela. Um
Que legal, então,
beijão para o
beijão.
squad de cliente.
Que legal. E olha que focagem é família, hein? É muito legal. A Fernanda Vargas aí, mandando um coraçãozinho,
Legal.
um áudio,
Muito
bacana.
bem.
Mas diga aí, Alê.
E aí, João? A pergunta que não quero calar. Por que o tema A Transformação Digital na Saúde, conectando pacientes a serviços com um toque?
Legal. Então, esse tema é algo muito, muito impactante para mim, porque justamente se a gente for pegar aí pós-pandemia, né, quando a pandemia começou, a gente viu uma dificuldade muito grande, né, nesse acesso a serviços. Você comentou, inclusive, da telemedicina um pouquinho antes, né, que foi algo que durante a pandemia ela se oficializou, né. Então, trazer esse tema, ele é legal porque a gente está falando de agilismo, está falando de saúde e como conectar esse setor que algum tempo atrás realmente ele estava no tradicional, né, e ele precisou durante a pandemia se adaptar. E aí a gente tem alguns cenários muito importantes, né? Principalmente agendamento, telemedicina, diversos serviços como prontuário digital. A gente pode falar diversos, né? O Ibson falou de IoT ali. Cara, isso aí é uma coisa que a gente, a área da saúde, ela precisa desenvolver essa inteligência e acompanhar justamente esses usuários, né? Esses beneficiários do plano, para prever justamente ter uma medicina preventiva nessas frentes, né? Então, é um tema muito impactante e que, a passos largos, a saúde ela tem se inovado, virado tecnológica, né? E isso é bem, bem impactante, não só para mim, porque eu acompanhei todo esse cenário, né? Mas eu sei que para todos os usuários, né? E a gente ter esses serviços com o toque. E vamos citar algumas tecnologias disruptivas, algumas empresas disruptivas que apareceram aí no meio, né? A gente pode falar iFood. Nossa, a gente consegue dentro de casa aqui clicar e pedir uma comida em meia hora, ela está já aqui na
Gente,
minha
com o dedo
porta.
engorda pra caramba, com o dedo a gente,
Pra
ó, eu
caramba.
quero agora aumentar meu colesterol. Uau, iFood, pá, agora eu quero minha
Exatamente.
glicose.
Exatamente. E aí, a gente está aumentando a glicose aqui pedindo, né,
É verdade.
o iFood. E a gente precisa também que a saúde ela esteja
Sim.
conectada nesse formato, né? Ela precisa que o usuário, ao mesmo tempo que ele pede essa comida que aumenta o colesterol, ele consiga fazer esse tratamento também e buscar essa ajuda, né? Então, justamente esse tema trata disso, né? Da gente trazer os nossos beneficiários, nossos usuários, para dentro de um local unificado. Podemos dizer um omnichannel, né? E que ele consiga em todos os locais que ele, seja no aplicativo, seja no tablet, seja no seu computador, que ele consiga ter uma experiência igual e agilidade no que ele quer fazer.
Cara, eu vou te cortar um pouquinho ali, só para experiência de usuário. Eu estou usando o Bradesco Saúde. Bradesco Saúde, me patrocina aqui, Pipoca Saúde, Bradesco Saúde. O que acontece? Aí eu falei, pô, vou fazer um check-up no final do ano. Falei, cara, eu entrei no aplicativo, cara, fiz todas as consultas, cancelamentos, você adiar consulta, tudo pelo celular, cara, como num toque, mas foi tudo. Inclusive, o que é bacana, a Vesca, que antigamente não tinha, era o exame de laboratório histórico, né? Você consegue. Se você fizer sempre no mesmo laboratório, é legal para manter o histórico. E na palma da mão, que de repente a médica fala assim: deixa eu olhar no seu celular e os seus exames. Não precisa nem levar aquele calhamaço de folha como era antigamente, né? Aí mostra para ela lá, papá faz. Cara, muito bacana, né? Mas diga aí.
E assim, eu ia trazer essa linha de raciocínio, né, que o João trouxe. Cada vez mais nós que somos de produtos digitais, que somos da área da saúde, ou somos consumidores de saúde, a gente vai se confundir do cuidado físico digital, né? Então, cada vez mais as aplicações, elas estão orientadas ao cuidado de saúde, né? Então, se você pegar, por exemplo, esses dias eu estava fazendo um benchmarking com o um aplicativo da Kaiser Permanente. Para quem não conhece a Kaiser Permanente, é uma operadora de saúde da Califórnia, daquele estado que nem sei o que tem na água, que criou o Vale do Silício, Hollywood, tal, tal, tal. E eles têm uma pegada muito inovadora e muito preventiva. E na hora que você abre o aplicativo, já tem lá de cara medical reports, que são o seu prontuário. Né, que a gente sabe que hoje não é algo comum de se ter, né, dentro dos aplicativos e de saúde. E aí já tem lá, e aí, como você quer ser cuidado? E essa questão, né, que vocês falaram do toque, do iFood, me lembrou muito, vocês me fizeram lembrar hoje muito dos meus tempos de pesquisadora, né, acadêmica mesmo. E eu lembro que tinha uma frase que fazia parte do meu pitch ali, que era, gente, se existe alguma coisa que mudou o comportamento da humanidade, está aqui.
É verdade.
Isso daqui mudou o comportamento da humanidade inteira. Então, isso também é um canal de cuidado de saúde. E eu acho que o João trouxe, eu acho que inspira e traz tanta gente para isso. Os desafios são enormes, né, João? Não é fácil colocar toda essa tecnologia em pé. Não é fácil sincronizar tudo isso. Os desafios são enormes, mas eu concordo aí em gênero, número e grau aí, em relação a esse pensamento, né? De trazer, sim, conectar pacientes a serviços com um toque. Muito bonito seu tema, eu gostei muito, viu? Achei legal. Super interessante, super interessante. E eu ainda queria te fazer uma pergunta um pouco mais técnica de agilidade mesmo, tá? Hoje a gente sabe, né, que a maior parte das empresas de saúde não possuem agilidade. Nós estamos vivendo uma exceção na Unimed, né? Eu falo nós, porque, enfim, a gente já, a Juliana Walter já passou por aqui, nós vamos ter outras pessoas da Unimed que estão chegando aqui, que foram convidadas, mas o mundo verde aí está na frente em relação a isso, em relação a essa coisa da agilidade. Como que hoje é esse... Como que hoje é esse relacionamento e essa contratação? Porque a gente vive o momento da disrupção de projeto para produto, a gente vive na saúde com mais latência. Percebe o que eu estou querendo te dizer? Porque nos outros mercados, talvez a ruptura do projeto para produto, ela pode já ter acontecido. Isso foi algo que você viveu na Unimed? Algo que você vive? Quando você fala do seu time de desenvolvimento, ele é um time de desenvolvimento seu mesmo, da Unimed, ou hoje vocês dependem de empresas, de fábrica de softwares terceiras? E aí eu já peço licença para todo mundo que eu sempre falo de agilidade além da TI. Hoje o tema é TI mesmo, gente, porque o João é TI na veia, e a gente vai nessa linha aqui, tá, pessoal?
Legal. Falando um pouquinho sobre essa questão, né, como funciona esses times, né, eu quero voltar um pouquinho lá atrás em cultura. Cultura, né? Porque a gente está falando da maior operadora de saúde do estado de Santa Catarina, está falando de uma operadora que tem mais de 50 anos, e aí ela vive essa revolução tecnológica. Por que ela vive? Não é o João que faz essa revolução, né? É a cultura da empresa. Então, isso está desde a alta gestão vindo sendo instigado para que os colaboradores inovem, né? E tenham essa visão mais ágil, isso traz, com certeza, um grande valor para essas entregas, né? Para que a gente consiga colocar esse cliente no centro mesmo, e traga essa experiência, né? Sobre projeto e produto, a gente tem projeto, tem produto, é uma operadora muito grande, né? Então, acaba que tem essa diferenciação, sim. E, às vezes, se confunde um pouquinho, como todas as empresas, né? O que é projeto? O que é produto? O que é uma iniciativa? Sim. Mas tá muito intrínseco já isso dentro da empresa, né? Como que é tocado um projeto, como é tocado um produto? Como é o prazo de um projeto, como é um prazo do produto, né? Isso envolve escopo, envolve diversas diferenças, né? Um projeto, a gente faz o projeto, mapeia, documenta ele como um todo, e depois para mudar ele é um pouquinho diferente, né? Produto não, produto a gente chega, estou entregando aqui a área de negócio, uma cara, precisa conversar, chegou uma normativa nova, a gente vai ter que alterar tudo. Pô, beleza? A área de produto, ela sempre está aberta a essas mudanças de última hora. E agilismo é justamente isso, né? Apareceu, a gente muda, a gente faz, e tem que fazer acontecer realmente, né? Então, trazendo sobre esse assunto, eu acho que é cultura. Cultura de empresa, no momento que a cultura da empresa como um todo, ela está instigada a que isso realmente vá para frente, as coisas dão certo, né?
É bem legal aqui, ó, para ter uma ideia, é uma família, tem mais família aí, tá? Ótimo. Sucesso ao Diogo Portela, Diego, né, Portela, legal, mandando sucesso. Júlia, tem muito conhecimento, profissional excelente, muito bacana. Olha, família, problema de sério, família. Filho orgulhoso do pai, um abraço do tamanho do Rio Grande, aí. Família, uma caixa de família. Luiz Fernando está aqui também, ó. Grande, aplauso.
Legal.
E Isadora Cabral, João, orgulho da família, grande profissional. Ela é o quê? Sua mãe, sua irmã, namorada?
Minha irmã.
Ah, é. Perguntar, né? Abraço, João, sucessos, o Ari Sandes, né? Também está aqui a Tamile, né? Tamile, tá mandando aplausos aqui também. E o Emiliano Rodrigues, pô, legal, bacana. A galera tá.
Legal.
Legal, gostei.
Muito uma bom, coisa... carinha, né? Pessoal acompanhando.
Ó, João, fala o seguinte, fala com a galera. Galera, eu fui lá no Pipoca Ágil, por favor, galera. Se cadastra aí, né? Se inscreve no canal do Pipoca.
Isso aí, vamos lá, galera. Se inscrever no canal, vão acompanhar o Pipoca Ágil. Esse não é o primeiro e não vai ser o último papo legal aqui sobre agilismo, sobre saúde, né? Então acompanha aí, que sempre é um conteúdo muito valioso aí do Ibsen, da professora Ale Petri.
Legal,
Ai, que legal, que bacana, João. E que bom que você está aqui. E eu vou continuar aqui, é do meu papel, né? Eu vou cumprir meu papel, eu vou continuar nessa discussão projeto-produto, João. Porque você é a pessoa certa para a gente ter esse tipo de discussão. Eu converso muito sobre isso com as pessoas e eu achei super legal você falar que o projeto e o produto, ele coexiste. Essa semana eu estava conversando com o PMO e ele falou assim para mim, Alê, os bichos são diferentes. Ele falou, seu bicho é diferente, a gestão também é. Eu achei tão legal, né? E aí, no projeto, para quem está aqui com a gente, você tem a trinca de ferro, né? Escopo, custo, prazo. That's it. Fechou escopo, fechou custo, fechou prazo, fechou o projeto. Muitas vezes, o sucesso do projeto é a entrega no prazo. Agora, no produto, a gente está falando de pequenas entregas evolucionárias, evolutivas, onde, como o João muito bem trouxe aí, mudou a normativa, a gente vai mudar tudo, a gente vai melhorar o nosso produto, a gente vai refatorar o nosso produto, a gente vai reavaliar aquela funcionalidade como um todo para melhorar cada vez mais o nosso produto, né? Aproveitando para dar uma palhinha para quem não é ainda desse universo. Mas você chegou a falar que você pegou essa fase, né? Porque você está há 3 anos na Unimed e há 1 ano na área de agilidade. Como foi para você, na sua experiência, quando você saiu desse mindset de produto e entrou no mindset de agilidade? Se eu puder colocar só uma perguntinha no final, se você puder trazer aqui para o pessoal, o que foi o seu game changer, assim, o que fez você realmente virar a chave para o produto? Porque eu vejo que tem muita gente que quer entender, quer vir para o mundo do produto, mas que ainda tem a mente presa na mentalidade ali do projeto. Ajuda essas pessoas que fazem grande parte aqui da nossa audiência, João.
Certo, legal. Falando um pouquinho sobre isso, eu acho que é importante ressaltar, assim, eu sou administrador de formação, então eu já venho justamente dessa ideia de projeto, né? Então, o que acontece? A cultura da empresa, ela fez que eu fizesse essa virada. Porque justamente por essa iniciativa da empresa em ter uma cultura ágil, em ter uma cultura de produto, ela fez com que eu me apaixonasse pelo produto realmente, né? Querer entrar para esse meio. E aí, falando sobre a cultura, as pessoas, as lideranças aonde eu estava, elas sempre falaram isso. Eu quero mandar um abraço especial aí para a Camila Fuente e para a Cristiane Carvalho, que foram as minhas duas líderes que me funcionaram para esse caminho, né? Então, isso é muito legal, isso é muito legal porque a gestão vê esse profissional dentro da empresa e traz esse crescimento de pô, ele tem uma visão legal, ele tem uma visão justamente de produto, de virar essa chave, né? E aí a gente sabe que tem diversos apoios, né? Principalmente na parte de conciliar isso com o trabalho atual, com essa virada de chave, com essa carreira, como que a gente vai chegar até lá? E aí entra diversos conhecimentos, né? Entrar para a área de produto, você tem que ensinar um pouquinho, né? Um pouquinho, eu digo bastante. Assim, um pouquinho mais. Porque experiência do usuário, é usabilidade, a gente está falando aí principalmente de desenvolvimento, de agilidade, então tem que conhecer todo esse ecossistema de produto, como ele funciona, e eu acho que isso que justamente me impulsionou a fazer essa virada, né? Ver as entregas acontecendo em curto prazo, as coisas acontecendo, o cliente satisfeito com essa virada de chave.
É legal, Alê. Eu sempre tento aqui o máximo falar, né, quando a gente fala sobre agilidade, nas palestras que eu tenho dado, né, eu falo muito de atitudes e comportamentos. Eu nem sou muito ligado aos jargões ágeis para quem não conhece agilidade, para não assustar, né? Não assustar. Mas beleza. Mas o que eu acho interessante a gente pautar, né, assim, e propagar bastante é o que você falou logo no começo do nosso episódio. Entregas curtas, né? Períodos curtos de desenvolvimento, para você testar se aquilo está legal, se é aquilo que o cliente quer mesmo, e se estiver errado, a gente conserta. E vai melhorando aos pouquinhos, né? Do que você esperar 6 meses, né? Esperar 1 ano, e de repente, ele, cara, não era nada disso, já mudou o cenário, já veio a pandemia, aquela fusão toda, né? E na realidade, isso que tem que colocar na cabeça da galera. Galera, né? De 2, 3 semanas, até 4 semanas, cara, usando o framework Scrum, papapá. A gente tem um incremento para te dar, alguma coisa para você testar, alguma coisa para você ver a carinha do produto e você ter os insights para o futuro, né? Os outros sprints, outras entregas, não é isso mesmo? Não é legal?
Muito legal mesmo. E aí, você é gestor, está escutando isso, gente? Olha que ouro puro que o João acabou de trazer para a gente. Então, assim, foi uma decisão, filho, não é onde.
Ele isso fala. Aí, é o filho é assim mesmo, ele gosta.
Border Collie, então ele não para nunca, esse cachorro. Olha que riqueza isso, né? Voltando aqui para o meu foco. A autogestão direcionou para a cultura de produto. Porque a cultura de produto, ela não é óbvia.
Sim.
Ela não é algo óbvio. Quando eu aprendi sobre cultura de produto, eu era totalmente imersa em projeto. Totalmente. Então, alguém nos mentora. Inclusive, já fazendo um spoiler do nosso próximo episódio, o meu mestre Kanban vai vir para o Pipoca Ágil no próximo episódio. A pessoa que me falou um dia, existe um método alternativo ao Scrum que se chama método Kanban, que é o Cristiano Moraes. Cris, se você estiver por aqui, beijo, a gente se vê no próximo episódio, porque a gente sempre, para a gente mudar o nosso mindset, a gente vai o quê? A gente vai ouvindo, a gente vai participando, vai ouvindo podcast, vai escutando pessoas que já foram transformadas para que a gente vá. Então, aqui fica esse ponto de atenção. E voltando aqui, olha eu fazendo mais uma pergunta sobre estrutura. Sabe por que eu estou perguntando tanto sobre estrutura? Você vai entender, João. Eu estou perguntando muito sobre estrutura porque as empresas de saúde não possuem ainda uma estrutura que permita agilidade. Então eu te perguntei, né? Você falou que vocês fazem planning. Quem participa da planning? Desenvolvedor, back-end, front-end? Quem participa? Como é que é essa planning? Quanto tempo ela dura? Conta para a gente especificamente sobre a planning no dia a dia de vocês.
Legal. A planning, a equipe como um todo participa, né? Então, a visão que temos dentro da empresa é justamente que todos estejam alinhados nas nossas metas, aos nossos objetivos, e a equipe como um todo, desde engenharia até analista de negócio, PM, PO, está todo mundo inserido nessa planning, né? Porque se em algum momento, dentro dessa cerimônia, acontecer de ter alguma dúvida, todas as pessoas, elas estão reunidas, né? O ex está reunido, o analista, o PM, PO, o engenheiro, o tech leader. Então, nesse momento, mesmo com as histórias refinadas, com todas as cerimônias anteriores tendo acontecido já, a gente chega bem refinadinho para a planning e todos esses integrantes da equipe, eles participam e ela dura em torno de 2 horas e meia até 3 horas, né?
Agora, gozado, né, Alê? Você lembra no tradicional, né? No tradicional, o GP, ele fala assim, olha, você vai fazer isso, você tem 2 dias para me entregar, você vai fazer isso, porque eu sei como fazer, então eu sei que você sabe fazer isso. E quando você gira a chave do ágil, para agilidade, usando o Scrum, a gente está falando da planning, né, que é justamente a reunião de planejamento, o que vai ser entregue, né, o que vai ser feito, né, o que vai ser construído naquele período, né, empodera bastante os desenvolvedores, o pessoal de QA, os desenvolvedores em si, né, QA, o X e Dev, os devs. Esse empoderamento que eu acho legal. Tá? Não sei como é que funciona, como é que está lá, o João. Mas nas equipes que eu tenho falado bastante aí, os devs, os líderes, na realidade, o que eu fazia antes, né, quando eu era PO, eu sempre procurava um líder técnico para ele dar uma olhadinha na história. Dá uma olhada aqui. Dá para fatiar, não dá para fatiar, está grande demais. Então, acho interessante justamente o empoderamento da equipe de desenvolvimento na hora de fazer uma planning. Tu acha isso também? É mais ou menos por aí? A pergunta é para ti, que eu estou fazendo, João. Assim? Não, para ti, João. Para você, João.
Ah, para mim, perdão.
Eu
também entendi Ali. Perfeito. Não, justamente, eu acho que... E aí eu vou trazer uma cerimônia que ela é super importante, que é a pré-planning, né? Então, na pré-planning, a gente traz essas tarefas e o tech leader é essa pessoa que ele realmente identifica a quebra, verifica como que a gente pode tocar na cerimônia seguinte, que é a planning, né? Toda essa questão. E aí, nisso, realmente, na pré-planning está inserido o UX, o desenvolvedor, essa equipe, ela tá inserida ali até para identificar algum gargalo, alguma dificuldade lá na frente em realizar essa tarefa, né? Então, isso é muito importante, que todos realmente estejam dentro desse cenário e que acompanhem tudo que está acontecendo, né? Desde um bug até uma implantação, uma melhoria, tudo que está acontecendo nesse momento de desenvolvimento dentro dessa sprint.
E agora eu fiquei com uma dúvida. A pré-planning para vocês não é o refinamento?
Nós temos o refinamento, a gente acaba fazendo um refinamento de histórias, mas gerado a user stories, né? Então, a gente faz com os analistas, E aí a pré-planning, ela acaba sendo realmente que envolve a equipe como um todo.
Como se fosse um refinamento técnico, uma validação final para ver...
Exatamente.
Se está passando.
Sabe,
né?
Que no meu tempo de PO, a gente fazia essa pré-planejamento. Por quê? Aí uma sacada que eu falo, até nem sei se eu poderia falar aqui, né? Mas eu tenho que falar, não tem problema. Dica, galera, dica. Façam essa reunião antes da planning, alinhem tudo, faz um alinhamento legal, porque muitas vezes você, como consultor, consultoria, você está na frente do teu cliente. Imagine um planejamento todo, né, daquele jeito. Desenvolvedor brigando com o PO, brigando com o PM, líder, cara, ninguém se entendendo, o cliente vai falar, nossa, o que eu contratei aí? Então, a pré-planning é justamente que eu já vi acontecer isso, tá? O cliente perguntou, o cliente ficou de braços cruzados, assim, cara, como funciona? Aí eu chamei a galera, pô, gente, não pode ser assim, cara. E também não pode chegar na postura, é aquele negócio, aí o cara não sabia, o SM não estava sabendo organizar a equipe, entendeu direitinho? Então, cara, tinha uma briga, tinha rixa de PO com o desenvolvedor. Então, pô, tava, no início, tá? Era tudo no início, depois a coisa andou legal. E a galera também não estava sabendo muita agilidade, o SM também não estava fazendo um papel bem legal. Mas essa ideia, como o João falou, esclarecendo para a galera fazer esse evento, né? Que não é nenhum evento do Scrum, mas é que a gente faz, fala assim, né? A gente faz uma pré-planning, tá? Que não está no Scrum Guide, mas é um evento que a gente faz, um pré-planejamento. E a gente dá uma combinadinha para ver, para chegar na hora. Ah, olha só, eu vou te mostrar 10 histórias, mas vai ser só 5, 6, 7. Mas não vamos brigar na frente do cliente, não, que é ruim, né?
Não vamos brigar nunca, por favor.
Não, acho que, assim, quando fala brigar, é legal porque pontos de vista diferentes, que é interessante também, né? Que todo mundo no mundo. Porque eu já vi retrospectiva, fui muito gozado, um amigão meu, como SM. O SM, né, o Scrum Master, é o cara que mais sofre. Em que sentido? Ele é cobrado pelo coordenador dele, pelo cliente, pela equipe. Tá? É o cara cobrado por 3 pessoas, direto. Para ter uma ideia, João e Alê, foi um sprint muito sofrido, mas muito sofrido mesmo. Cara, na retrospectiva, o SM falou pra caramba, e o pessoal no WhatsApp, pô, qual é esse cara? E eu falei, cara, calma, não fala nada, cara, fala no final, os caras falarem. Então, aí depois em cima dele, amigo, pô, a gente trabalhou pra caramba, não é só porque você levou bronca, pô, a gente trabalhou a beça, ficou madrugada e tudo mais, a gente não tem direito. É um erro, né? Você numa, como SM, a conduta do SM, tem que segurar, deixa a galera falar retrospectiva, depois ele pode até falar. Mas um erro também do SM, do Scrum Master, é não falar na hora da confusão. Durante a sprint, deu problema, fala na hora. Não vai botar falar na retrospectiva, pô, já passou, né? Desculpa fazer esse... Mas é só uma pequena... Você tem mais gente.
Eu acho que isso é uma aula também, um pouco de experiência, sabe? Eu vejo os meus mentorados, os alunos, a maior dúvida que eles têm é justamente como se comportar mediante essas situações.
É
super importante. E, João, você tem Scrum Master hoje na estrutura de Squad da Unimed?
Nesse momento não, mas anteriormente a equipe já teve um Scrum Master, né? E hoje as nossas cerimônias, as nossas rotinas de desenvolvimento, elas ocorrem muito bem. Então, até essa situação que o Ibson trouxe aí não acontece na nossa equipe. Então, a gente
maturidade
faz
justamente do time, né?
É maturidade do time muito grande, né? E isso agrega muito valor nas nossas entregas, né? Porque realmente a gente chega numa planning, está tudo realmente documentado, tudo certinho, as histórias feitas, as tarefas quebradas, e aí é muito objetivo, e a gente vai para o desenvolvimento, vai para a entrega mesmo, né? Agilidade na veia. Então, realmente, isso é muito legal a gente compartilhar.
Bacana,
isso,
né?
Isso. Diga, eu sou toda acadêmica, não tem jeito, meu nome é professorinha, né? Mas assim, eu não sei se você conhece o Lalux, do Reinventando Organizações, e aí tem muita gente que fala assim, nossa, Lê, você defende agilidade e tal, não sei o quê, como se a agilidade fosse a oitava maravilha do mundo. Eu falo, não, a oitava maravilha do mundo hoje, que a gente conhece, são as organizações TIL, que são o próximo estágio além da agilidade, que é uma organização que já possui práticas ágeis estabelecidas, que deixa de ter a necessidade de alguns papéis. E aí, um dos papéis é o do agilista, que é o que acontece. Todo mundo, ah, agilidade vai acabar. Não, gente, agilidade está amadurecendo.
Sim.
Se você tira a agilidade de um lugar que já teve muita agilidade, a tendência é que essa organização evolua para essa organização TIL. Porque eu sei o que é uma planning, eu sei o que é uma daily, eu sei como que eu me comporto numa review, eu sei o que é uma retro, eu sei o que é uma gestão de riscos, né? Eu sou meio cambanzeira, então, assim, reabastecimento, tal, não sei o quê. Agora, se você pega um contexto que ninguém sabe nada de agilidade, você não vai conseguir implantar agilidade sem um Scrum Master, sem um Agile Master. Sim, é muito difícil que esse processo aconteça. Então, agilista, saúde, área da saúde, a gente precisa muito de agilista. Né? A gente precisa muito que esse mercado de agilidade comece a entrar na área da saúde. Essa é uma opinião minha. Não na Unimed, no caso da Unimed Florianópolis agora, né? Que o João está falando que já passou por essa leva e já está num outro estágio ali de maturidade, né?
E falar em maturidade, tem uma galera aqui bem legal, a Bianca, tenho conversado com ela, já é coach. Fala, Bianca Vaz Nogueira, top essa pergunta, muito legal, pelo anterior, né? Tem uma pergunta depois para ver também. Estúdio HBR, ó, grande Cris Moraes, muito legal, né? Eu conheço ele, grande mestre.
Grande mestre, grande mestre.
Tá, pergunta aqui, João. E como conciliar as demandas do Anderson, né? Do planejamento estratégico, as necessidades que nascem na engenharia do NAR, né? Que negócio, né? Apareceu, pintou e vamos fazer.
Perfeito, eu acho que justamente isso envolve muito a maturidade do time também, né? Porque quando chega um top-down, chega alguma necessidade que a gente precisa trocar um pouquinho o nosso escopo de desenvolvimento, né? Sempre surge, nossa. O prazo, né? Nossa, a gente tem um prazo para entregar. E isso, no produto, ele ocorre diariamente, né? Então, justamente essa maturidade da equipe. A equipe entender que, mesmo sendo um top-down, seja alguma coisa que tenha um impedimento nessa feature, né? A gente conciliar e realmente entender como fazer isso, né? Porque, muitas vezes, isso acontece em projeto, acaba sendo... Nossa, quem que errou no projeto? Quem que realmente não documentou, não colocou essa regra, né? No produto, no desenvolvimento, a gente não tem o culpado, né? Essas coisas, elas podem acontecer, são diversos cenários. E aí, muitas vezes o pessoal fala em agilismo, né? Ah, o agilismo não documenta, e é um dos valores lá, realmente, pessoas, interações, né? Muito mais do que documentos, ferramentas, enfim. Mas não é bem assim. O produto, o desenvolvimento ágil, ele é documentado, mas a gente foca muito mais nas pessoas. O que a gente quer trocar sobre isso, né? Em vez da pessoa, eu chegar para a prof. Alipeta, prof, como é que está o andamento de tal tarefa? Ah, a prof dizer para mim, não, olha lá no Gira, né? Não, é aquela conversa rapidinha, 5, 10 minutinhos, olha, o status é esse e tal. Então, é justamente as pessoas e suas interações, né? Eu acho que esse é o foco do agilismo, é isso que faz com que as coisas aconteçam.
E eu achei perfeito, assim, eu adoro quando eu dou aula do manifesto, que, né, tem um curso no Instituto, já vou fazer o jabá, tá? A hora do jabá. Claro. Pessoal, convido vocês para fazer o LAP, que é o curso de Lean Agile Healthcare, específico para profissionais de saúde, que é um curso de agilidade básico, que fala de Scrum, fala de Kanban, fala desses assuntos que nós estamos falando em 18 horas, e que eu sou professora desse curso, e tem turmas abertas aí. E aí, o que, que a gente estava... Qual que é o pensamento quando eu estou passando isso? Eu falo, gente, exatamente assim, pessoas e interações mais... do que processos e ferramentas. O que, que isso significa na prática? Significa que se eu fiz um documento que eu estou ensinando uma pessoa a nadar, eu estou escrevendo lá, a água é molhada, a densidade da água é tal, você vai bater a perna e vai bater o braço. A teoria, ela é muito diferente da prática. Quando eu coloco essa pessoa dentro de uma piscina e falo para ela, essa é a densidade da... Não, aquela teoria, ela praticamente não vai servir para nada. Então, a gente tem simplesmente, sim, que rasgar aquela documentação e refazer. Então, essa agilidade de adaptação é justamente esse ponto, né, que o João trouxe brilhantemente do entendimento dele sobre o Manifesto Ágil, que, olha, são poucas pessoas que eu vejo que têm essa clareza aí. E é super necessário isso. É mais importante a interação, a adaptação para a interação, do que o documento. Mas a gente vai documentar duas vezes, tá, gente?
É, com certeza. E interessante que, olha só, nosso tempo aqui, nós estamos com quase 50 minutos. O papo tá, vai ter, de repente, João, uma segunda parte, com certeza, aqui. Né? Você sabe como é que é, né? O cara que vem aqui, ele é abençoado. Ele vai vir mais vezes, porque... Não, olha, olha, as coisas acontecem assim, ó. E tem mais gente aqui botando audiência. Você está bombando hoje, ó. O Bruno dos Santos. Um abração, meu irmão, João. Que bacana. Nossa. A Rafaela do Simulação, já quero assistir o próximo episódio, tá?
Uhum.
Que legal. E a Diane Seco, olha só, eu já vi gente que não acha importante a pré-planner, eu já vi também, não tem problema. Cerimônia imprescindível para um bom planejamento, tá? É a reunião antes do planejamento, tá, gente? Cuidado também com esse termo pré-planner, porque eu já me dei mal numa entrevista que eu fiz, porque esse termo ele não existe no Scrum Guide, ele existe a planner. Eu falei pré-planner e tomei um ferro. Que a pessoa era chata pra caramba também. É uma reunião antes do planejamento. Que legal, galera. Fala isso. Reunião antes do planejamento é bem legal e é super fundamental fazer isso. Gente, olha só, Alê. E aí, o que você acha? 50 minutos? Diga aí. Fala aí.
Só um último comentário aqui, né? Vontade, antes do nosso tchau. Principalmente, pessoal, quando a gente está falando de área de produtos, tá?
Sim.
A pré-planning, porque a área de produtos, pensa assim, o backlog, que é o estacionamento de tudo que a gente vai melhorar num produto, num processo, num serviço, ele não é, eu falo assim, não é uma fila, ele é um funil, eu tenho que fazer escolhas. Sim. Porque eu tenho uma capacidade limitada de desenvolvimento e desejos ilimitados por parte do ecossistema. Então, a área de produtos, principalmente, essa pré-planning, inclusive, eu tenho uma manhã. Ela é essencial para que a gente chegue alinhado na planning sobre qual é a prioridade da prioridade. Porque só a prioridade, né, João? Às vezes não é possível, né? Tem que ser a prioridade da prioridade. Mas muito legal. Mas
beleza. Olha só, estamos chegando no final aqui, né? E eu queria o seguinte. A gente fez um jabazinho no começo, a gente vai fazer no final. Mas, João, a palavra para você, que dicas você dá, tanto para a galera que já está contigo, que está escutando a gente, que vai ver depois, alguma indicação, né? Eu sei que o Pipocagem você agora já é fã, né? Agora já virou fã. Se não conhecer, agora já pode se inscrever no canal direitinho, vai voltar mais vezes, né, Alê? Vai voltar mais vezes aqui. Diga também.
Legal, legal. Tem
mais pessoas do mundo verde, que eles são muito legais.
Sim, dá um pitch aí, o que você acha aí para finalizar uma dica?
Legal. Sua? Primeiro, para o pessoal que quer conhecer um pouquinho mais de produto, eu trouxe a Bíblia aqui. Tem algumas pessoas que não são muito fã, né? Mas um inspired, né? Inspirado. Então, isso aqui justamente é a Bíblia de produto, né? E eu acho que toda pessoa de produto inserida nesse contexto ágil, ela deve ler, deve entender um pouquinho melhor. Tem muitas coisas ali que trazem justamente para o dia a dia, coisas que acontecem entre projeto e produto. O Manifesto Ágil também, a gente falou muito de ágil aqui, então o Manifesto Ágil, e eu quero deixar uma frase também, né, para as pessoas que justamente vêm para esse, eu não digo só realmente para o produto, né, para o projeto como um todo, para o seu dia a dia, né, não se apaixonem pela solução, se apaixone pelo problema, eu acho que essa é a frase que fica.
É verdade. Fechou de chave ouro. Diga aí, Elian, você quer dar mais um recado, alguma coisinha assim?
Ai, gente, eu vou repetir a frase dele, porque essa semana eu falei essa frase. Ame o problema. E a solução vai ser o seu produto. O seu produto, ele é vivo e ele é evolutivo e cada vez mais centrado no paciente para a gente levar, assim, né, a saúde para o paciente ao toque e deixar os nossos serviços digitais cada vez melhores aqui no Brasil. Uma honra ter você aqui, João. Muito obrigada pela sua pergunta.
E eu estou de novo aqui eu falando, ó, jornada ágil além da TI, da jornada colaborativa, que a Lê está junto. Eu fui curador desse livro, convidei a Lê e outras pessoas também para participarem direitinho, está tudo aqui no esquema. Então vamos dar um tchau, não sai correndo, Lucas, que a gente tem uma retro muito rapidinho, feedbacks aqui. Tchau, galera.
Tchau, galera. Boa noite.
Boa noite.
Eu ia pegar meu livro.